Muito boa noite, colegas vereadores, boa noite aos servidores da casa, boa noite especial ao público que nos acompanha aqui no plenário da Câmara, especialmente hoje à noite aos jovens que estão aqui representados e que estão representando aí o grupo de skatistas e de praticantes de BMX. É uma alegria para nós da Câmara de Vereadores receber vocês aqui e elogiar a atitude aí do grupo de poder estar aqui hoje à noite apresentando uma demanda, enfim, um sonho de vocês aí que são praticantes desses esportes, de buscar um apoio aqui junto à Câmara. Vocês estão plenamente corretos, enfim, nesse sentido de buscar o apoio do Legislativo e de alguma forma do Poder Público para que possa então avançar essa questão de infraestrutura, né, que tenha uma infraestrutura adequada para que vocês possam então praticar e desenvolver esse esporte aí que vocês realizam diariamente. Então a gente quer agradecer a presença de vocês, dizer que só por uma questão de regimento aqui da Câmara, a gente não vai poder ouvir vocês aqui da tribuna, mas pedir que vocês fiquem, na medida do possível, aqueles que possam ficar até o final da sessão, que fiquem aqui logo ao final da sessão. Vou pedir que os colegas vereadores possam também ficar mais um pouquinho aqui para ouvir então alguém de vocês que queira se manifestar e conversar um pouquinho com a gente. Dizer também hoje à noite aqui a respeito de duas indicações que eu fiz hoje, que foram lidas anteriormente pelo secretário da Casa, o vereador William, que são sobre duas redes lojistas aí que pretendem se ampliar a sua estrutura no interior do estado. Uma delas é o Grupo Erval, que lida com produtos de, principalmente colchões, enfim, produtos assim de cama, né? E a outra loja é a Gangue, que é uma loja que nos centros maiores aí já tem bastante presença, vende principalmente produtos para juventude, enfim. E são dois grupos distintos, né? Dois grupos empresariais distintos que querem se expandir para o interior do estado. São duas matérias que constavam aí do jornal Zero Hora, agora no início do ano, e das quais então eu estou fazendo essa indicação à administração municipal para que o mais breve possível possa montar uma comitiva e visitar então esses dois grupos, apresentar o potencial de trespass e quem sabe a gente possa conquistar, se não os dois, pelo menos um desses investimentos. É rede lojista, não é um número talvez muito grande de empregos que possam ser gerados diretamente, mas é já alguma coisa, né? São grupos que querem aí se expandir e que pelo menos a gente tem que demonstrar a vontade do município em receber algum tipo de investimento, porque de alguma forma gera emprego e gera também recursos aí para os cofres públicos do município. Então gostaria que a administração municipal, a Secretaria de Indústria e Comércio, olhasse com carinho esse pedido de indicação, no qual inclusive eu coloco a Câmara de Vereadores à disposição para acompanhar essa comitiva e reforçar a visita a esses dois grupos, e que se tenhamos outras alternativas em investimento, que a gente possa estar atento e ir em busca então desses investimentos econômicos aqui para o nosso município.
Vereador Vinícius,
Sim,
nos
vereador Ido.
concede uma parte. Só dizer para a gurizada que está aí, os estudantes, que o que eu vou fazer agora é um detalhe do regimento, que eu vou fazer uma pergunta, uma colocação para quem está falando lá na frente, que tem 10 minutos para falar, e eu vou fazer uma parte de 2 minutos, é nosso regimento. Vereador, o que Vossa Senhoria está focando é um renascer de um município. É duplicar o crescimento. Eu tive numa palestra de um professor universitário que é da família do Lara, que mora em Porto Alegre, e ele nos disse que a secretaria mais importante do município não é nem a da saúde, é da indústria e comércio. Sem ela, o município não arrecada valores para ter a secretaria da saúde, não ter dinheiro para creche. Tão importante que é. E aí, essa possibilidade de nós alertarmos, cujo fato está sendo feito, a administração, para tentar buscar essas empresas para Três Passos, eu acho que Vossa Senhoria está focando em um assunto de primeira importância, e até porque a Câmara se coloca, então, parceira de fazer uma comitiva e ir até essas indústrias importantes e sediá-las a virem ao nosso município, levando até elas as condições que Três Passos tem e as condições que Três Passos pode oferecer para eles virem para cá. Muito oportuna, e tomara que tenha eco nos lugares que tem que ter. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Ido Roden, pela contribuição. E é realmente a gente, né, reforçar que a gente se coloca à disposição como legislativo para reforçar aí esse pedido e essa visita a esses dois grupos. Só retomar aqui um pouquinho a conversa inicial aqui que eu me dirigi aí aos jovens que estão aqui hoje, dizer que essa questão também da pista de skate e bicicross aí a gente pode tratar esse ano, inclusive numa discussão que está tendo junto à administração municipal, e que inclusive vai ter uma audiência pública prevista aqui junto à Câmara de Vereadores, que é aberta a toda a comunidade, que é sobre a revisão do plano diretor do município, que estabelece uma série de diretrizes de expansão da área urbana aqui da cidade, enfim, inclusive indicando melhorias, obras, questões que precisam ser implementadas no município. Essa questão, por exemplo, de pista de skate ou de bicicross é um tema que poderia e pode muito bem ser colocado nessa discussão do plano diretor. Eu recebi hoje também uma demanda a respeito do ciclismo também, né, que a gente tem aí dois grupos constituídos. Além desses grupos, tem muitas pessoas que estão praticando cada vez mais o ciclismo aqui na nossa cidade, inclusive sugerindo também o estabelecimento de algum tipo de faixa para os ciclistas, né, uma ciclovia em alguns, pelo menos em alguns pontos aqui da cidade, em algumas vias, né. Inclusive me citaram alguns exemplos de uma cidade no interior do Paraná, o pessoal até ficou de me encaminhar qual é que é o município lá para que a gente possa tirar como base. Então gostaria de sugerir a vocês que fiquem atentos aí, a gente inclusive depois pega o contato de vocês e no momento que tiver essa audiência pública que vocês possam participar e também indicar esse desejo de vocês aí dessa infraestrutura, assim como o pessoal do próprio ciclismo aí, já que são atividades que agora mais dos últimos anos que estão em expansão, e as cidades, enfim, elas precisam começar a pensar então de que forma elas podem acolher e bem delimitar então os espaços para que todos possam utilizar o esporte como lazer, enfim, as suas atividades diariamente. Quero também dizer hoje à noite a respeito do projeto Cidade Cinematográfica Ano 3, que teve início semana passada aqui em Três Passos. É um projeto que está tendo financiamento do FAC, o Fundo de Apoio à Cultura do Governo do Estado, e no qual estão sendo capacitados aí professores e vão ser capacitados nesse mês de abril também estudantes da rede pública, no sentido de poderem estar cada vez mais se aproximando da questão audiovisual, criação de curtas-metragem, de que forma o audiovisual pode fazer a diferença também no ambiente escolar, enfim. Então é uma oficina que teve semana passada com professores aqui da rede pública de Três Passos, e agora em abril vai ter com cerca de 60 estudantes, e depois vão ser desafiados a criar dois curtas-metragem. É um projeto que está tendo aí a sua sequência, o terceiro ano. Ele é uma base, ele na verdade é um projeto muito interessante, porque dialoga diretamente com os estudantes, com a comunidade de uma forma geral, e ele desemboca lá no Festival de Cinema que acontece no mês de novembro aqui em Três Passos. Que bom seria se nós tivéssemos, vereador Marli, um plano estratégico de cultura aqui no nosso município. Nós estamos tendo uma dificuldade enorme para conseguir recursos, todo ano é uma novela para conseguir recursos para uma iniciativa como essa, que é o Festival do Cinema em Três Passos, que está cada vez ganhando maior notoriedade em nível não só de Estado, mas em nível nacional. Então, projeto Cidade Cinematográfica, parabenizar o Henrique Laude, que é um produtor cultural que encaminhou esse projeto via FAC. É a segunda vez que esse projeto é realizado via FAC. Ano passado foi realizado com recursos da própria comunidade e do ProArte. E parabenizar a Tereza Assis Brasil, que foi quem fez a oficina com os professores semana passada, uma pessoa que trabalhou muito questão dos direitos humanos, tu acha aí, ela é formada nessa área, e os curtas-metragens têm buscado trabalhar bastante essa questão nos diversos enfoques dos direitos humanos, e ela trabalhou isso com os professores, eu acho que vai gerar bons frutos aí junto às nossas escolas. E por último, já que falo em direitos humanos, né, infelizmente nos últimos dias nós tivemos aí que praticamente recontar a história, a vereadora Marli, para alguns que parece que inacreditavelmente querem negar o golpe militar que aconteceu em 1964, para muitos foi ontem, dia 31 de março, mas para mim é hoje, 1º de abril, dia da mentira. Foi no 1º de abril, lá em 64, que houve um golpe não só militar, mas também midiático e civil, como diz o professor, jornalista, escritor Juremir Machado da Silva. Ou seja, não houve só um golpe por parte dos militares, mas que foi apoiado também por grande parte da mídia desse país e por uma parte da sociedade, a elite, a grande elite brasileira, que nesses 500 e poucos anos de Brasil sempre teve os seus privilégios muito bem consagrados. Aquele golpe, para quem não sabe, acabou travando um projeto de nação que estava sendo construído no Brasil, as reformas de base do então presidente João Goulart, que tinha sido eleito constitucionalmente. Infelizmente, hoje, em 2019, a gente precisa recontar para algumas pessoas o que aconteceu no Brasil, e elas ainda insistem em negar alguns fatos tão claros aí para qualquer pessoa. Seria isso, obrigado.